Bom, pessoal, então agora eu vou para a segunda parte, né? E vou abrir aqui a apresentação da segunda parte dessa aula, né? Então, aí, quando a gente está falando desse momento analítico e de sistematização de dados, mas mesmo a chamada interpretação de dados, tudo isso, tá? Se dá no fundo em torno do que a gente pode chamar, e aí já pensando no Florestan Fernandes, mas também no texto do Jean-Pierre Delourier, no, na indução nas ciências sociais, tá? Então é isso, é disso que eu vou falar agora. Então eu volto para o esquema inicial, né? Que é o que eu estou agora. Vocês estão vendo que eu estou tentando meio que enxertar coisas nesse esquema. Então é o que a gente percebe em primeira instância, que coleta e produção de dados se dá, como diz o Florestan, através de técnicas de investigação que a gente já conheceu ao longo dos últimos meses. A partir desse momento entra em cena isso que eu estou chamando aqui de análise e sistematização de dados, que vai funcionar. Aliás, essas duas, no fundo, a análise que inclui a sistematização vai funcionar tanto através do que eu chamo com Florestan de métodos de investigação, que são métodos técnicos, mas vai ter também uma dimensão lógica, ou seja, operações lógicas que a gente tem que seguir, um caminho lógico que a gente tem que seguir para poder interpretar essas informações em busca da resposta à nossa pergunta de pesquisa, que por sua vez nada mais é do que uma tentativa de explicar as condições de produção desse fenômeno que a gente está investigando, através de assumindo como referência a teia de interações e relações sociais e representações. Bom, dito tudo isso, né, a gente pode avançar mais nesse esmiuçamento, tendo em conta essas etapas 3, e aí vocês vão ver que eu vou falar muito brevemente da 4, à luz do próprio texto do Florestan. Então vamos lá. Retomando as etapas de novo, né? Agora esmiuçando mais, tá? A gente falou aqui: construção do problema, coleta, produção de dados, aí os métodos de investigação, via técnica de investigação, tudo que eu disse até agora, tá? Só que agora a gente vai ver que essa parte de análise precisa ser um pouco mais esmiuçada. E é disso que eu quero falar agora. Então vamos lá. Agora, eu falei para vocês que nessa parte de análise e sistematização tem métodos técnicos de investigação e métodos lógicos de interpretação, tá? Agora dá pra gente aprofundar um pouco mais isso, né? Porque a verdade, né, é que o Florestan diz: olha, quando a gente faz, ele não diz assim como eu vou dizer para vocês aqui, tá? Mas é disso que está em jogo aqui. O que que é, na verdade, né? Quando tudo isso, diz ele, integra a observação nas ciências sociais. Observação, por um lado, é você coletar as informações, tá? Mas é também separar essas, realizar um monte de procedimentos técnicos para separar essas informações, né? Então, por isso que ele, através da indução enumerativa, diz ele, que, aliás, ela reaparece no texto do Delourier, né? Essa mesma expressão. Só que depois que você separou, quer dizer, você fez essa indução enumerativa da qual eu vou falar, há que se fazer aquilo que o Florestan chama de indução amplificadora, né? E que o próprio Delourier retoma essa ideia, né? E que é o que permite, no fundo, que a gente desemboque na interpretação. Então, é disso que eu quero falar agora, tá? Porque se a gente entender o que está em jogo aqui, a gente vai. Então, eu vou deixar a interpretação ainda de fora, depois eu esmiuço isso minimamente, mas eu quero tratar exatamente dessa etapa aqui da análise, que eu chamo de sistematização também. Então, tem. Eu diria que na primeira metade, digamos assim, né, desses métodos técnicos, a gente está diante da análise propriamente dita, ou seja, separação. Só que a gente também tem que sempre separar e juntar, separar e juntar, separar e juntar. Na hora em que entra em cena esse tal juntar, né, a partir da análise, da separação, a gente então está diante daquilo que eu estou chamando de sistematização e que envolve a tal indução amplificadora, tá? Então, O Florestan, ele mostra, quer mostrar, que o que, que a gente tem que fazer? Então, a gente tem ali aquelas informações que a gente coletou, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquilo que ele diz, buscar construir tipos empíricos, tá? Então, o que, que está em jogo aqui? A gente tem um monte de informações dispersas de cada uma das nossas fontes de pesquisa, etc. Tudo que a gente já viu aqui, entrevista lá de campo, etc. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar construir tipos empíricos. Como a gente faz isso? Diz ele, através da indução enumerativa. O que é indução? Aí eu preciso retomar aqui, também vão com a ajuda da etimologia da palavra, né? É indução, vem do latim e significa, na verdade, trazer, introduzir, né? Ou estender sobre algo. Resumindo, quando a gente está falando de indução, a gente está falando, é uma operação lógica, né? Em que o ser humano faz o seguinte, ele generaliza a partir de alguns casos, alguns poucos casos. Ele se aprofunda em alguns poucos casos e a partir daí generaliza, tá? É diferente da dedução, em que a gente rastreia um conjunto grande de casos e a partir daí deduz, né? Deriva o conhecimento, ou seja, a explicação a explicação sobre as condições de produção do fenômeno que a gente está estudando, tá? São duas operações básicas, lógicas básicas do conhecimento científico, né? O que o Florestan está argumentando, e o Delaurier também, né? É que a indução, esse pensamento indutivo, ele é crucial nas ciências sociais, né? E o Florestan diz ainda o seguinte, a gente precisa dele, porque o cientista social não consegue fazer com que fazer experimentos como fazem as ciências exatas, em que a gente basicamente tem como criar um ambiente artificial e fazer o fenômeno acontecer na nossa frente várias vezes sob essas condições artificiais e a partir daí justamente fazer observações e derivações, ou seja, deduções lógicas a partir dessas repetições indefinidas do fenômeno que a gente está estudando, né? Embora a chamada pesquisa quantitativa, ela que trabalha com muitos casos, como a gente viu, ela consegue também trabalhar na lógica da dedução, né? A indução é muito mais comum nas ciências sociais do que a dedução, né? Por quê? Porque a gente, em geral, não tem como fazer experimentos, a gente não tem muitos a não ser que a gente resolva realmente fazer uma pesquisa quantitativa, mas mesmo assim ela também não vai nos assegurar experimento propriamente dito. A gente não vai poder repetir o fenômeno indefinidamente para a gente deduzir a partir dessa repetição do fenômeno sob condições artificiais alguma lei, alguma regra de condição de produção do fenômeno, uma explicação sobre a condição de produção do fenômeno. Bom, por que, que eu estou contando tudo isso? Porque então a indução é crucial. A gente tem ali as nossas informações que a gente coletou e a gente vai precisar construir as instâncias empíricas, diz o Florestan, através da análise, tá? Só que essa análise, diz o Florestan, se dá em dois momentos, que é aí que eu tô te dizendo para vocês que eu sugiro que a gente pense em análise e sistematização. Por quê? Análise é o quê? Diz ele, via indução enumerativa. O que, que a gente vai fazer? Trocando em miúdos, a gente vai pegar os materiais que a gente tem e a gente vai buscar propriedades comuns entre esses vários materiais, né? Propriedades comuns do material coletado via entrevista, do material coletado via questionário, do material coletado via pesquisa documental, tá? Do material construído, na verdade, em geral, são esses materiais que a gente viu, né? Até pensando na aula da semana passada sobre redes. E aí a gente faz o que a partir desse momento? A gente justamente faz o que ele chama de indução enumerativa. A gente começa meio que a somar essas a frequência comum em que essas propriedades comuns aparecem, tá? Essas propriedades comuns e também as suas exceções, elas nos indicam o quê? Permitem que a gente construa tipos empíricos, justamente, tá? Esses tipos empíricos são a primeira etapa, por assim dizer, desse processo de análise, Quer dizer, a gente está muito próximo da empiria, mas não estamos mais diante dessa quantidade imensa de informações absolutamente enlouquecedoras, porque muito variadas, que a empiria nos fornece, tá? Então, o primeiro momento é a gente procura nesses vários materiais que são tão distintos, a gente começa a lê-los, a rastreá-los em busca de características comuns que eles têm, que esses materiais possuam. Ou seja, no fundo, a gente vai produzir aquilo que ele chama de uma indução enumerativa. A gente vai criar generalizações, digamos assim, tipos, né? A partir dessa quantidade imensa de materiais, mas no fundo pensando em torno do que tem de comum. Então, inconscientemente ou conscientemente, a gente está no fundo buscando frequências, mesmo que o material seja qualitativo, né? No caso do material quantitativo, a gente vai poder somar, olha, tanta, né? Pensa naqueles questionários que a gente passou para vocês de métodos, né? Aí tinha lá, olha, tantos por cento de pessoas mudaram de casa, né? Na pandemia. Mas nem tudo era nesses termos. Quer dizer, a gente tinha ali umas informações nas respostas abertas sobre, então a gente achava as AVPs excessivas, enfim, isso era uma frequência mais ou menos comum de natureza enumerativa, mas a gente fez uma generalização em cima disso. Nossa, então é o seguinte, a AVP foi demais para esses alunos, certo? Então, essa é a primeira etapa, digamos assim, desse momento de análise, que eu estou chamando de análise propriamente dita. E depois, diz o Florestan, existe um segundo momento, entretanto, né? Que é o momento em que a gente faz a indução amplificadora, que é, diz ele, né, o que permite de fato a gente chegar nas instâncias empíricas que seriam, como diz ele, representativas de um universo empírico mais amplo. Que é este segundo momento, né? A gente justamente começa a refletir a partir desses tipos empíricos, né? Que a gente consegue pensar, né? Sobre, com a ajuda desses tipos empíricos, a gente começa a tentar associar esses vários tipos empíricos entre si, à luz da nossa referência empírica mais ampla, que é aquela teia que a gente está analisando, e a gente começa, digamos, a tentar encontrar o lugar de cada um desses tipos empíricos naquele conjunto. No fundo, tentando entender o quanto esses tipos empíricos atuam na emergência do fenômeno, ou na operação do fenômeno que a gente está estudando. Quer dizer, por que essa instituição funciona assim, assado? Quanto será que os tipos empíricos se relacionam com isso, né? Então, eles são fundamentais para explicar por que ela existe, ou eles são elementos de como ela funciona, né? E é aí, exatamente aí, que a gente está diante das instâncias empíricas, que são, no fundo, esses elementos, né, que são de fato de natureza mais abstrata, mas que permitem que a gente... essa é a grande eureka da pesquisa científica nas ciências sociais, que é o momento em que a gente tem a sensação, caramba, eu tô entendendo como esse negócio funciona, né? Como ele opera, tá? Ou por que que ele é como ele é? Por que que essa instituição opera dessa maneira? Por que que a maneira como os tweets, por exemplo, sobre um determinado assunto são produzidos, qual que é a lógica deles terem essa característica que eles têm, que é uma característica que a gente conseguiu depreender na fase anterior, analítica, que era essa da construção do tipo empírico. Ou seja, esse é o momento, essa segunda fase, é o momento em que a gente, a partir do tipo empírico, consegue construir um tipo analítico que muitas vezes, né, no caso, aí a gente chega na fase da interpretação, né, a gente vai ter um momento em que a gente vai poder pensar, bom, será que isso que eu acabei de descobrir, esse elemento que permite explicar por que as pessoas tweetam como elas tweetam, né, durante a Covid, né? Será que este elemento, que é uma descoberta, que é uma coisa que eu não sabia, né? Esse é um resultado da análise. Será que esse elemento, ele na verdade, ele permite, ele é apenas uma característica dessa teia que eu estou estudando, dessa pequena sociedade que eu estou estudando, desse museu, de como funciona esse museu, de como opera essa instituição e tal? Ou será que eu estou diante de uma característica muito mais ampla, de mais teias? Não apenas essa pequena sala de aula que eu estou estudando, ou esse pequeno, essa universidade, ou essa instituição de ações de solidariedade e tal. Esse é o momento em que entra em cena a chamada interpretação de dados, né? Então, a instância empírica, que é como se fosse assim... já é uma construção do pesquisador a partir das evidências empíricas que ele tem, né? Essa instância, ela é como se fosse uma pequena partícula que reproduz, como ele diz, o Florestan diz, que reproduz as condições de existência do fenômeno. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o Marx chega na mercadoria, por exemplo, né? A meu ver, a mercadoria, se a gente, vocês lembram aqui de método de sociologia, né? Sociologia 1, né? 2, a proposta do Marx, né? De que você entender o capitalismo, você precisa entender os valores de uso, como operam os valores de uso e de troca da mercadoria numa chave dialética. Quando ele diz que a mercadoria tem o valor de uso de troca e que você, se você desvendar a mercadoria, você desvenda a sociedade capitalista, nesse momento ele chegou numa instância empírica, né, reveladora do fenômeno. Quer dizer, se você desvenda a mercadoria, você desvenda como funciona e como pode ser modificada a sociedade, o que ele chama de formação econômico-social capitalista. Tá? Então, isso aí foi o resultado de toda a análise que ele fez, de todos aquelas informações empíricas que ele teve, e ele foi, não está explicitado tudo lá no Capital, mas no livro que gerou o Capital, que é o famoso Grundrisse, né, que é o esboço do Capital, ali tudo isso está evidenciado, quer dizer, esse processo todo analítico do Marx. Não é à toa que é justamente esse trabalho que serve de base para aquilo que a gente chama de construção, contribuição crítica à economia política, que na verdade é o primeiro livro que é a base do Capital e que na verdade já é uma síntese do esboço dos Grundrisse, que contém a reflexão metodológica do Marx, que deu origem, inclusive, a essa proposta do Florestan, de que a realidade que interessa ao cientista social, o concreto, é a realidade social que precisa ser construída através de análise, porque ela não se oferece assim abertamente ao olhar do investigador, tá? Então, dito isso, a gente chega, né, na parte da própria interpretação de dados, que é a fase seguinte. Então, aqui eu chego no meu slide, né, em que aí diz o Florestan. Aí a gente tem duas possibilidades de conhecimento que a gente produz através da indução. Primeiro a numerativa e depois a indução amplificadora. Por que amplificadora? Porque é a hora em que a gente vai derivar, né? A gente vai fazer uma indução a partir daqueles tipos empíricos em relação a muito mais ampla a nossa realidade empírica de referência. Só que aí a gente tem duas possibilidades, diz o Florestan. A gente pode produzir um conhecimento que ou se refira estritamente àquela realidade que a gente investigou, então especificamente àquela instituição que a gente sobre a qual a gente está fazendo pesquisa e tal, ou que aí é o que dá origem àquilo que ele chama de uma explanação descritiva, né? Que tem por referência um sistema fechado, ou seja, um sistema concreto investigado. Você vai usar, vai querer explicar como funciona aquela escola, como funciona aquela sala de aula, como funciona as representações sobre o distanciamento social no curso de métodos, estudantes de métodos 1 e de métodos 2 de ciências sociais do ano 2000 na USP, né? Ou a gente vai poder fazer o que ele chama de procurar uma explanação interpretativa, né? Que tem necessariamente uma referência teórica mais ampla. Então, o que significa isso? Significa que é isso, aliás, a que permitem as nossas definições lá atrás da construção do problema, lembra? Então, quando a gente resolve fazer uma explanação interpretativa, a gente resolve relacionar o nosso resultado referido à nossa empiria, ao nosso caso, ao nosso estudo de caso muito concreto, a gente resolve relacionar o nosso estudo de caso concreto com outros estudos sobre o tema, ou às vezes com características, como ele diz, categorias universais e relações funcionais ou causais, né, que são propriamente foram estudadas pelas ciências sociais, né, sociologia. Então, eu diria, o Florestan escreve o livro dele em 1959. Naquela época, a sociologia contava com o quê? Ela contava com as explicações, né, do Max Weber, né, com conexão de sentidos, o funcionalismo e o estrutural funcionalismo, ou seja, Durkheim e depois, evidentemente, Parsons, os norte-americanos, com o Marx, com o seu método dialético, né? Então, o mundo se explicava sociologicamente a partir desses grandes marcos teóricos. Hoje em dia, por isso que eu disse aqui, eu escrevi assim, né? A explanação interpretativa no slide, né, tem por referência teórica categorias universais e relações funcionais ou causais, né? Esse D tá a mais aí. Aí eu diria, eu, Freud, acrescentaria relações funcionais, causais ou etc., tendo em conta o desenvolvimento ulterior das teorias sociológicas desde os anos 50. Quer dizer, o Florestan, né, a gente pode pensar no Bourdieu, né, na teoria do Bourdieu, a gente pode pensar no Giddens, a gente pode pensar em vários autores das ciências sociais que apareceram na segunda, apareceram no sentido de começar a divulgar seus trabalhos durante a segunda metade do século XX, e mesmo agora 21, e que o Florestan, evidentemente, não contemplou num livro que era de 59, tá? Então, é isso, então a gente chega na interpretação de dados, e, na verdade, o que eu quero dizer aqui para fechar é o que a gente vai fazer agora até o final do curso, a gente vai analisar as informações colhidas por vocês e vai buscar interpretá-las. Provavelmente, nós estamos tentando que vocês, no mínimo, consigam desenvolver uma explanação descritiva, né? Ou seja, que vocês consigam explicar características da teia concreta que vocês estão analisando para as suas pesquisas. E vai provavelmente haver grupos que vão ousar mais na direção de uma explanação interpretativa mais ampla, inclusive, sobre outras características do fenômeno que transcendem o campo de pesquisa específico de vocês, tá? Então, só para fechar, né? E aí, assim, dois aspectos, estou quase aqui já encerrando minha aula, mas é o seguinte, reconstrução da realidade, né? Florestan fala da reconstrução da realidade na ciência social. Por que reconstrução, né? Ele explica isso porque na prática é o seguinte, a realidade que nos interessa é uma realidade social, ou seja, são características dessa teia de relações e interações sociais e representações, ou seja, é algo que não é dado, não fica olhando para nossa cara dizendo, oi, eu sou a teia, tá certo? Não fica, então a gente precisa reconstruir algo que existe na realidade empírica. Quando a gente pensa sociologicamente, a gente aprende a ver. E o Durkheim, o Marx, o Weber, todos esses classicões da sociologia existem para... Eles conseguiram comprovar que essa realidade social existe em si, só que nós precisamos reconstruí-la, porque ela não está dada, ela não está visível ao olho nu. Então é por isso que a gente precisa reconstruir essa realidade através da análise, né? Mas diria o Florestan, a análise, o que eu estou chamando de análise, de sistematização... e mesmo a coleta de dados, que a gente tem chamado de coleta de dados, ele insere em três momentos do processo de observação das ciências sociais, tá? Então, a gente precisa de tudo isso nas ciências sociais, porque senão a gente não consegue explicar ou interpretar a realidade social. A gente precisa primeiro reconstruir essa realidade social, ou seja, essa teia, né? E o que nos leva a isso é a análise, é a sistematização, e a partir daí a gente consegue interpretar essa realidade, que é a realidade social, desenvolver uma explicação de por que o fenômeno que se insere nessa realidade é possível ou não, tá? E aqui eu já vou quase encerrando, porque só apenas aludindo a vocês, porque depois que a gente entende isso, tudo fica mais simples. O que o Delaurier chama de indução analítica, ou seja, indução de natureza de análise propriamente dita, isso aí o Delaurier enxerga como um método próprio das ciências sociais. E se a gente pensa em tudo que a gente viu com Florestan, faz sentido falar em método no sentido de que a indução está presente em todas essas etapas, né? Ou melhor, está presente, voltando aqui para o esqueminha, né? A indução aparece tanto na análise, na indução enumerativa, quanto justamente na sistematização que envolve a indução amplificadora, né? E que aí, como diz o Delourier, né, tentando retraçar inclusive as origens do método da indução nas ciências sociais, que ele lembra, de quem que ele lembra? Desse Tsnanik, né, que é o mesmo autor mencionado pelo Florestan, né, que foi da escola de Chicago, que trabalhou justamente com o William Thomas, que a gente já conheceu no primeiro semestre, vocês já viram em Sociologia 3, que foi a pessoa que, no fundo, escreveu mais pela primeira vez sobre essa importância da indução nas ciências sociais, que permite produzir um conhecimento, generalizações interpretativas a partir dos dados, no fundo, das informações que a gente consegue coletar na realidade empírica, tá? Então, nós conversamos mais sobre isso durante a AVS. Eu espero que tenha ficado claro. É um assunto árido, mas eu espero que vocês, com isso, tenham tido uma primeira visão de conjunto do que nos aguarda até o final desse curso de métodos. Obrigada!